DW. Jornal da Noite.
Boa noite, vamos aos destaques deste Jornal da Noite. Em Moçambique, Venâncio Mondlane lança Anamola, uma força política que promete renovar o país.
Queremos, nos próximos tempos, dominar a nível nacional a produção de propostas legislativas. Quer dizer, não pode haver, nem o próprio Parlamento não pode produzir propostas de lei, como a Anamola vai produzir.
Novo ataque em Mocimboa da Praia aumenta a insegurança e deslocamento de civis em Cabo Delgado.
Que mataram de uma forma macabra. Voltaram à moda antiga que já não estava a verificar nos últimos dias, o que tem que ser uma preocupação.
E também neste jornal, nova lei da comunicação social em Moçambique é retrocesso para a liberdade de imprensa, diz especialista.
Exprime claramente falta de convicção sobre quais são as implicações e quais são os fundamentos da liberdade de imprensa num Estado de direito democrático.
Estas são as manchetes que fazem atualidade deste lado, Sandra Kiala. E este é o Jornal da Noite da DW, com edição de Tainá Mansani. Vamos às notícias. Abrimos este jornal em Moçambique, onde se assiste ao nascimento de um novo ator político. A Aliança Nacional para Moçambique Livre e Autónomo, Anamola, fundada por Venâncio Mondlane, antigo candidato presidencial, foi oficialmente lançado no último fim de semana na Beira, capital da província de Sofala. Analistas veem na Anamola uma alternativa aos partidos tradicionais, destacando a sua crescente atração junto dos jovens, o maior grupo social do país. Delfim Anacleto.
Durante a primeira reunião do Conselho Nacional a decorrer em Sofala, no centro do país, Venâncio Mondlane, presidente interino da Anamola, sublinhou que o partido irá concentrar-se na produção de propostas legislativas para o Parlamento, apesar de ainda não ter assento naquele órgão.
Queremos, nos próximos tempos, dominar a nível nacional a produção de propostas legislativas. Quer dizer, não pode haver, nem o próprio Parlamento não pode produzir propostas de lei, como a Anamola vai produzir.
O analista André Mulungu, embora reconheça o direito constitucional do partido poder sugerir propostas à Assembleia da República, tem sérias dúvidas da viabilidade disso.
Sempre que a oposição apresentou qualquer que fosse a iniciativa, essa iniciativa foi bloqueada pelo partido maioritário. Estou a falar de bloqueio de iniciativas por parte de partidos políticos que estão representados na Assembleia por via de bancadas. Esses próprios partidos da oposição, as suas iniciativas são sempre bloqueadas. Já imagina alguém que vem de fora e da natureza de Venâncio Mondlane e é uma pessoa que está a ser combatida de todos os lados.
Entre as prioridades, Mondlane destaca a reforma do sistema judicial e a reforma eleitoral, defendendo que o apuramento dos votos deve passar a ser feito online. A integridade e a justiça social surgem como valores centrais do novo partido. O analista político Salomão Moyana considera o surgimento do Anamola um sinal de renovação e dinamismo no cenário político moçambicano. Sublinha que o novo partido aparece num contexto de desgaste das principais forças da oposição, marcadas pela falta de renovação nas lideranças e pela perda de apoio do eleitorado.
Os partidos históricos da oposição em Moçambique, nos últimos anos, têm vindo a definhar, a mostrar uma grande falta de renovação das suas lideranças, o que tem levado a que o eleitorado os dê costas. E eu penso que a Anamola é a nova esperança do eleitorado moçambicano.
Para o acadêmico a chegar, Timóteo, a Anamola pode representar a mudança geracional há muito aguardada, mas alerta para os riscos de personalização excessiva do partido em torno do seu fundador.
Os partidos normalmente nascem, mas depois acabam desaparecendo, sobretudo quando esses partidos é encabeçado por uma pessoa e essas pessoas também não querem criar laços das outras pessoas que possam dar continuidade.
Timóteo recorda ainda que Venâncio Mondlane enfrenta vários processos judiciais, incluindo acusações de atentado contra a segurança do Estado e terrorismo, sublinhando que o partido deve estar atento a este contexto. Sobre a centralização da liderança, Salomão Moyana considera natural numa fase inicial, citando exemplos históricos, mas defende que, com o tempo, a Anamola deve projetar outros quadros para a ribalta política. Quanto aos processos judiciais, Moyana classifica como antidemocrática e repudiável.
Eu penso que esses processos deveriam ser definitivamente enterrados e caminharmos para uma reconciliação nacional em que normalizemos a vida nacional, porque de perseguição em perseguição estamos a ver que os órgãos de justiça ficam cada vez mais ridículos.
Delfim Anacleto, DW.
E relacionado ao tema, perguntamos hoje no nosso habitual espaço do ouvinte: Ana Mola é uma alternativa política real em Moçambique? Recebemos vários comentários, por exemplo, Návia Chivambo diz que não é uma alternativa, é a única opção. Outro comentário de Fifi Moela diz que é mais do que real, sem sombra de dúvida. Logo mais traremos outros comentários. Você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, depositou esta segunda-feira sua recandidatura no Tribunal Supremo de Justiça para concorrer ao segundo mandato presidencial nas eleições simultâneas marcada para 23 de novembro do ano em curso. Após a entrega dos documentos no Supremo Tribunal de Justiça, o mandatário da candidatura, Marciano Silva Barbeiro, advertiu que, depois de Amílcar Cabral, que liderou a luta de libertação nacional, Umaro Sissoko Embaló é líder do processo do desenvolvimento da Guiné-Bissau através das suas obras concretas realizadas durante o primeiro mandato de 5 anos. Ainda na Guiné-Bissau, o Comitê Central do PAIGC elegeu hoje Domingos Simões Pereira como candidato do partido às eleições presidenciais da Guiné-Bissau. Esta é a segunda vez na sua carreira política que Domingos Simões Pereira, escolhido pelo Comitê Central como candidato presidencial do PAIGC, tendo sido também eleito em 2019. Também na Guiné-Bissau, a Aliança Patriótica Inclusiva Cabas Garande anunciou Fernando Dias, do PRS, como candidato presidencial e Bassiru Dja como cabeça de lista para as legislativas nas eleições gerais da Guiné-Bissau de 23 de novembro. A coligação, formada por 5 partidos, pretende apresentar-se como alternativa política, promovendo unidade nacional e desenvolvimento sustentável. Em Angola, o presidente da AGT e outros responsáveis vão ser ouvidos esta terça-feira no caso AGT, que envolve 38 arguidos acusados de defraudar o Estado em cerca de 100 milhões de euros através de reembolsos fraudulentos do IVA. A instrução contraditória decorre a porta fechada e poderá levar o tribunal a manter, arquivar ou ampliar as acusações. Também em Angola, bispos católicos consideraram hoje que a corrupção tem sido a pior desgraça de Angola nos últimos 50 anos e exortaram o governo a priorizar o combate à fome e à pobreza para travar a instabilidade social. Criticaram baixos salários, política fiscal violenta e falta de apoio à produção nacional.
DW Deutsche Welle.
As autoridades de Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, Moçambique, estão preocupadas com o aumento da insurgência, da insegurança, dizia, após um novo ataque que matou 4 pessoas numa região onde outro ataque recente provocou 5 mortes. O ativista Abudu Gafuru Manana confirmou os ataques, denunciou a brutalidade dos atos e o medo entre a população, mesmo com a presença das forças ruandesas internacionais. Manana apelou ao governo moçambicano e às forças de defesa para não subestimarem a ameaça. Começamos por perguntar a Abudu Manana como está a situação no terreno face ao agravamento destes ataques nas últimas semanas.
Esse ataque aconteceu por volta de 2 da madrugada, em que a população do bairro 30 de junho, ou Felipe Nunes, foram surpreendidos por essa entrada galopante dos terroristas ou insurgentes, e eles acabaram surpreendendo umas certas pessoas que mataram de uma forma macabra. Voltaram à moda antiga, que já não estava a se verificar nos últimos dias, o que tem que ser uma preocupação. Enquanto a força ruandesa permanece em Mocimboa da Praia e compra a consciência da população, não é? E vai fazendo com que a população tenha certeza que a Ruanda é tal a força que pode ajudar ou salvar a população. Isto está muito errado e a população deveria estar a fazer denúncias imediatamente e diretamente para a própria Força de Defesa e Segurança Moçambicana, que é a detentora do território e da soberania nacional.
Acha que tais ataques vão continuar a registar-se, mesmo com a ação no terreno das forças moçambicanas apoiadas pelas tropas ruandesas, tropas internacionais?
Neste exato momento, o pânico, o medo é maior, já não se sabendo como distinguir o molde operante do próprio grupo extremismo violento na região norte, e não havendo capacidade de poder desalojar de novo, uma vez que já estavam desalojados, já estavam fraquejados, já estavam sem nenhuma entrada de logística. E nos últimos dias há uma preocupação de que haverá esses ataques eminentes, porque eles estão espalhados um pouco por todo lado da província, na região do norte, principalmente. Então, há uma necessidade de vigilância e há uma necessidade de se desconfiar que eles venham protagonizar ataques a qualquer momento, e ataque que eles têm protagonizado nos últimos dias. Aquela moda antiga de decapitar as pessoas e extrair o órgão, ou então esquartejar em pedaços e colocar em terra, assim como espalhar o corpo humano. E isto tem que merecer uma preocupação por parte das autoridades moçambicanas. As autoridades moçambicanas não podem colocar isto como se fosse uma coisa pequenina, porque se hoje estão a morrer professores, se hoje estão a morrer cidadãos civis ou comerciantes informais, então isso significa que, de uma ou de outra forma, talvez esses cidadãos sejam pessoas integrantes deste grupo, por parte da insurgência ou por parte dos terroristas. Eles têm serviços de informação, eles têm serviços de rastreio, de movimento dos nossos militares, e acabam descobrindo através dessas informações. E é aqui onde a nossa Força de Defesa e Segurança Moçambicana, e quem de direito neste exato momento, deveria montar uma equipa de contra-inteligência local na província de Cabo Delgado, para poder informar tempo e hora com que isto não seja mais um problema de cancro, como está sendo até os dias de hoje. Como é que se admite ou se pode tolerar uma ação dessas?
Com isso, tem aumentado o número de deslocados?
Aumentou desde semana passada. Na sexta-feira, era um pouco mais de 1.700 pessoas, novos registros sobre a cidade de Pemba, que vinham de Mocimboa da Praia.
O que é que o governo moçambicano pode fazer mais, de facto, para conter ou neutralizar tais ofensivas dos terroristas?
O que nós podemos sugerir ou recomendar é a criação de equipas de jovens para poder fazer um trabalho de prevenção e combate à violência extrema nas comunidades locais da província de Cabo Delgado, principalmente na região sul ou então no norte, mas também não excluindo a província de Niassa e Nampula, porque essas províncias também fazem parte daquilo que é a violência brutal.
Foi uma entrevista com o ativista social moçambicano Abudu Gafuru Manana, conduzida por João Carlos. Moçambique discutiu até no último sábado a revisão da Lei da Comunicação Social, que promete mudanças profundas no setor, a criação de um órgão regulador, a obrigatoriedade da carteira de jornalista e a criminalização de profissionais por publicações na internet. A proposta permite ainda ao Estado adquirir participações em órgãos privados, levantando preocupações sobre a independência editorial e a diversidade de vozes. A DW Tomás Vieira, diretor executivo do Centro de Estudos de Comunicação, Sekelekani, considera a lei um retrocesso para a liberdade de imprensa e alerta para falhas técnicas e jurídicas do processo. Vieira explica os riscos e consequências desta legislação e começou a entrevista fazendo uma avaliação global da proposta de lei da comunicação social.
É incrível, mas sucessivos governos do mesmo partido abordaram essa questão desde 2006 até hoje. Esta demora, esta repetição, este número elevado de versões exprime claramente falta de convicção sobre quais são as implicações e quais são os fundamentos da liberdade de imprensa num Estado de direito democrático.
O facto do Estado poder adquirir participações em órgãos de comunicação privados não compromete a independência editorial e a diversidade de vozes no setor?
Esta é uma das disposições, obviamente, polémicas e que já perceberam a reação negativa de grande parte da mídia moçambicana e dos seus profissionais. Não faz qualquer sentido. Pelo contrário, o que se espera é que o Estado cada vez mais se afaste da mídia. A liberdade de imprensa implica, por definição, a abstenção do Estado. Ele deve se abster do processo de recolha, processamento, divulgação de informação. E, portanto, é o contrário. Ele deve, por exemplo, nos órgãos públicos, que ainda são fundamentalmente estatais, deve dar-lhes cada vez mais independência, mais autonomia. Então, é o contrário. Não é adquirindo ações, é, pelo contrário, ir saindo onde quer que esteja e deixar o campo para jogo livre para a mídia.
Certo. A proposta também prevê criminalizar profissionais da comunicação social, inclusive por publicações na internet. Em que situações concretas um jornalista poderá ser responsabilizado criminalmente?
Como sabe, a legislação civil da Commonwealth, a difamação não é um crime, é uma ofensa que se resolve com indemnização, não com pena de prisão. Mas Portugal, do qual nós somos deputados, tem essa figura. Então é uma figura, digamos, geral da língua portuguesa e que, portanto, é negativa porque prevê prisão de jornalistas. Mas digo, não é exclusivo de Moçambique, é todo o país da língua portuguesa tem essa figura.
Esta proposta de lei aproxima Moçambique dos padrões internacionais de liberdade de imprensa ou afasta o país dessas referências internacionais?
Não, esta proposta tem problemas, não só de conteúdo, mas também de forma. A lei, além das questões de doutrina, tem questões técnicas de formulação que a colocam um pouco longe do padrão internacional. Aí tem que ser revista, mesmo em termos de formulação, em termos de linguagem técnica, jurídica, tem muitas fraquezas.
Ouvi uma entrevista com Tomás Vieira, diretor executivo do Centro de Estudos de Comunicação Sekelekane.
DW Notícias.
E na atualidade internacional, hoje em Nova Iorque, líderes mundiais reúnem-se na sede da ONU para a Conferência Internacional, convocada pela França e pela Arábia Saudita, com o objetivo de discutir a implementação da solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano. O encontro ocorre à margem da Assembleia Geral da ONU, que começa amanhã. Os países árabes saudaram hoje o reconhecimento da Palestina pelo Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal, considerando um apoio à paz e um passo que corrige um erro histórico, instando as novas medidas para uma solução de dois Estados. Israel anunciou que não participará da reunião de terça-feira do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza devido à coincidência com Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. O embaixador israelita considerou infeliz que o órgão se reúna sem a presença de Tel Aviv após o pedido de adiamento solicitado por Israel não ter sido aceito. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deverá discursar na Assembleia Geral da ONU na sexta-feira. Na Europa, a questão da Palestina gerou manifestações e ações simbólicas nesta segunda-feira em Milão, Itália. Uma manifestação contra a guerra em Gaza provocou distúrbios na estação de trem, com pessoas a invadirem o acesso principal e a danificar portas e mobiliário. Em França, vários municípios, incluindo Nantes, hastearam a bandeira da Palestina nas prefeituras, antecipando o reconhecimento do Estado palestino que o governo francês deve anunciar em breve.
DW, Espaço do Ouvinte.
E continua o debate no nosso Facebook sobre o nosso tema do dia, sobre o Anamola ser uma alternativa política real em Moçambique ou não. Recebemos vários comentários e agradecemos desde já E colocamos assim ponto final nesta emissão da noite da DW. Obrigada a todos pelo carinho da vossa audiência. Acompanhe sempre as notícias em constante atualizações em dw.com/português. Boa noite.